Entretenimento. Onde os gritos ecoam. Quem nunca comparou o tamanho de uma grande obra a um campo de futebol? A medida do campo é de no máximo 120 metros e no mínimo 90 metros de comprimento, enquanto a largura deve ser de no mínimo 45 metros e no máximo 90 metros. Para jogos internacionais, o comprimento deve ter de 100 a 110 metros e a largura de 64 a 75 metros. Este é o tamanho oficial do gramado onde rola a bola para os jogadores, de acordo com a FIFA. Mas os estádios, ao longo do tempo, foram ficando cada vez mais monumentais, especialmente depois da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Naquela ocasião, houve uma corrida para a modernização dos estádios para que pudessem sediar jogos da Copa do Mundo. Em 2011, o Mineirão sofreu uma enorme mudança. Abre aspas. Foi um ano de obras. A primeira dificuldade era que a empresa responsável pela reforma não queria as gruas, mas conseguimos demonstrar a importância e segurança dos equipamentos. Instalamos 3 gruas para colocar nova cobertura, peças de concreto e vinil para o telhado. Levantamos todos os pré-moldados. Uma solução de engenharia não convencional possibilitou a montagem das arquibancadas inferiores. Na parte externa do complexo, um guindaste para 300 toneladas foi utilizado para montar a passarela que liga o estádio ao ginásio mineirinho. O raio de operação foi de 70 a 75 metros e altura de 40 a 52 metros. O outro desafio era que o guindaste tinha que ficar no meio do gramado, que também estava sendo reformado. Então tínhamos que conciliar e cuidar para que uma obra não atrapalhasse a outra. Depois disso, fizemos as reformas do estádio do Cuiabá e o Mané Garrincha, maior arena do Distrito Federal, reconstruído para a Copa do Mundo. Fecha aspas. Conta Bruno Moraes, da Real Guindastes. A Arena Fonte Nova, na Bahia, também sofreu modificações em 2011 e 2012. Abre aspas. Fizemos o içamento de 50 mil peças de 5 e 15 toneladas para novas arquibancadas e o içamento de 50 mil peças de concreto pré-fabricadas para a Arena do Grêmio no Sul. Nos anos seguintes, em Natal, Rio Grande do Norte, içamos 35 mil peças para a arquibancada e nova cobertura metálica da Arena das Dunas. Fecha aspas. Lembra Charles Boff, da IV Guindastes. Vindo para a capital paulista, Charles Boff viu de perto a transformação do estádio do Palmeiras para o Allianz Parque. Para a construção foi usado um guindaste vindo da Alemanha com capacidade para 600 toneladas, com 8 linhas de eixo, que precisou de 40 carretas para transportá-lo. Abre aspas. Fizemos a pré-montagem de 6 tesouras metálicas. Cada viga com 50 metros de altura pesava 150 toneladas. O maior desafio foi trabalhar com aquela altura. Só para preparar o guindaste levou 7 dias. O projeto de retrofit foi desafiador. Transformar um estádio antigo numa arena com padrão internacional. Fecha aspas. Explana Charles Boff, da IV Guindastes. Atualmente, com toda a sua aparência majestosa, o estádio chega a receber 50 mil pessoas em cada show. Como estas, muitas outras obras aconteceram naquele período para que os estádios se tornassem sede da Copa do Brasil de 2014, a exemplo do Arena MRV em Belo Horizonte, do Arena Castelão em Fortaleza e do Arena Corinthians, Itaquerão.
Foto. Legenda. Reforma do Estádio Mineirão, 2011. Vista aérea do estádio em concreto armado, rodeado de telas de proteção cor de laranja. Ao centro, o gramado transformado em um terreno de obras, com 3 cábreas e 3 guindastes em meio a vergalhões, postes ou barras de concreto. No entorno, a esplanada no término da pavimentação. Para além do estádio, a cidade arborizada e o rio. Foto. Legenda. Reforma da Arena do Grêmio, 2011. O estádio em fase inicial, na colocação de placas de concreto armado nas arquibancadas por 2 gruas gigantes e guindastes menores sobre areia vermelha, onde há tubulações agrupadas, um caminhão-tanque na metade inferior da foto. Foto. Legenda. Reforma da Arena Castelão, 2011. Sob o céu límpido, uma grua gigantesca auxilia na colocação e posicionamento de estruturas gradeadas acima das arquibancadas. Foto. Legenda. Reforma do Allianz Parque, 2011. Em dia de céu claro com nuvens, vista de dentro do estádio, na altura das arquibancadas. No meio do gramado, mais adiante, um guindaste vermelho iça uma enorme estrutura gradeada por cima da arquibancada. No gramado, pilhas de tubulações.
Voando baixo. O Brasil recebeu sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1972, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi uma espécie de amistoso que deixou claro que o país tinha condições de receber corridas do circuito. Naquele mesmo ano, o brasileiro Emerson Fittipaldi ganhava o título pela primeira vez. Em 1984, Ayrton Senna iniciava sua carreira na Fórmula 1. Sua habilidade ao volante na chuva fez com que ele se destacasse e sua carreira decolou de forma muito rápida. Em 1985, ele conquistava sua primeira vitória no GP de Portugal. Senna conquistou 3 títulos mundiais, 1988, 1990 e 1991, e se tornou um dos maiores pilotos de todos os tempos. Seu legado vai muito além das pistas. Ele ficou conhecido por seu foco e profissionalismo e a eterna busca pelo aprimoramento, tanto técnico quanto pessoal. Sua determinação e paixão pelo esporte inspiraram inúmeros pilotos e fãs ao redor do mundo. Porém, o Grande Prêmio do Brasil de 1992 em Interlagos não foi uma das melhores corridas para a Senna. Apesar de estar na terceira posição do grid, ele abandonou a corrida na 17ª volta por problemas no seu carro novo. A data ficaria marcada por uma das frases mais famosas ditas por Ayrton Senna, numa entrevista em que ele estava decepcionado por não conseguir acompanhar os carros da equipe rival. Abre aspas. "As Williams estão num outro planeta", fecha aspas, disse Ayrton Senna à Rede Globo. Lupércio Torres, da Irga, lembra com muito carinho desta foto que ele mesmo tirou quando fizeram esse trabalho antes de o carro do Senna ir para o treino.
Foto. Legenda. Içamento do carro de Fórmula 1 de Ayrton Senna durante o treino do GP Brasil, 1992. Em uma via, vista lateral de um caminhão guincho, suspendendo o carro de Senna pelo eixo central, acima do reboque. 4 homens auxiliam na operação e 2 observam. O piloto está de macacão azul e capacete, sentado sobre a dianteira do carro branco e vermelho, com decalques da Goodyear, Shell e Marlboro.
Arquitetura musicada. Um dos cartões postais da cidade de São Paulo é a Estação Júlio Prestes. O nome é em homenagem ao governador do estado de São Paulo, que iniciou a construção da estação, que na época era chamada de Estação São Paulo e fazia parte da Estrada de Ferro Sorocabana. Em 1997, teve início uma restauração e, junto à Secretaria da Cultura, abrigada no prédio, houve a adequação do local para uso da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP, com a implantação de uma sala de concertos. Foi uma obra grandiosa, pois além de uma nova arquitetura, foi necessário o isolamento e tratamento acústico. Com um resultado lindíssimo, o projeto da Sala São Paulo recebeu em 2000 o Prêmio Internacional de Honra do United States Institute of Theatre Technology, USITT, como a primeira sala de concertos no Brasil.
Foto. Legenda. Içamento durante reforma na Estação Júlio Prestes, 1998. Parte da fachada da estação em dia nublado. Um andaime até o topo, à esquerda da torre do relógio. O braço do guindaste está posicionado acima do andaime. No solo, entre duas árvores, um amontoado de canos. Foto. Legenda. Fachada da Estação Júlio Prestes, 2018. Em dia claro, parte da imponente fachada do prédio da estação, em estilo Luís XVI, em tom amarelo pastel. Visível a partir de uma das janelas com gradis e frontões que ladeiam a entrada, que tem 5 aberturas cobertas por uma marquise e 2 janelas também em arco de cada lado, no térreo. Na parte superior, janelões altos entre colunas e acima, escrito Estrada de Ferro Sorocabana. Na esquina à direita, uma torre com relógio abaixo da cúpula.
Arte na Paulista. No coração de São Paulo, quem teve a oportunidade de visitar o Instituto Moreira Salles, IMS, com certeza reparou que no térreo, atrás do restaurante, há uma imponente escultura do americano Richard Serra, chamada Echo. Composta por duas lâminas de aço de 18,6 metros de altura, 15 centímetros de espessura e 70 toneladas cada. A obra foi inaugurada em 23 de fevereiro de 2019. Abre aspas. Imagine a difícil operação para colocá-la naquele local. Foi um dos maiores desafios que a Transdata teve. Do desembarque das lâminas no Porto de Santos até o IMS, atravessar a região da Paulista pela Rua Bela Sintra para não interditar a avenida. Lá não pode passar guindaste pesado. Tivemos que ter ponto de apoio no Pacaembu e fazer um reforço estrutural no prédio vizinho. Uma logística bem complexa. Fecha aspas. Explica o diretor Fábio Gaeta.
Foto. Legenda. Transporte de Escultura 2019. Imagem noturna. Uma linha de eixo com 10 eixos, atravessada no meio de um cruzamento de avenidas, está a transportar uma das lâminas de aço de 18,6 metros de altura da escultura Echo para o Instituto Moreira Salles. Uma viatura bloqueia a passagem dos carros na metade superior da foto. Alguns pedestres observam. Foto. Legenda. Içamento de escultura 2019. Vistas do alto, as lâminas de aço da escultura Echo, com mais de 18 metros, na posição vertical, no espaço entre o Instituto Moreira Salles e o prédio vizinho. Uma lâmina está fixada em uma prensa na base e a outra suspensa por um guindaste acima de uma plataforma com trilhos, cerca de 8 funcionários na operação.
Catavento. O Museu Catavento, Museu de Ciência e Tecnologia da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, fica no Palácio das Indústrias, construído entre 1911 e 1924. O Palácio das Indústrias já teve várias funções: Delegacia de Polícia, sede da Assembleia Legislativa do Estado, Secretaria de Segurança Pública, sede da Prefeitura. Inaugurado no prédio em 2009, duas de suas atrações precisaram do transporte de superpesados. A locomotiva a vapor 193, mais conhecida por Jiboia, por sua capacidade de puxar composições muito longas. Este modelo teve apenas 3 unidades produzidas e, por ser muito potente, era usada principalmente para o transporte de cargas. Além da locomotiva, há um avião modelo DC-3 construído com finalidade militar, com 2 motores R-1830 e capacidade extra de combustível, permitindo rotas longas. Esse modelo foi utilizado como cargueiro na Segunda Guerra Mundial.
Foto. Legenda. Transporte e içamento de locomotiva no Museu Catavento, 2008. Uma locomotiva cinza e branca com detalhes em vermelho está suspensa por cabos de aço entre duas estruturas enormes com medição de peso e altura que lembram 2 cavaletes gigantes. À frente da locomotiva, à esquerda, parte de uma linha de eixo verde posicionada para a operação. 4 funcionários acompanham a manobra. Foto. Legenda. Transporte e içamento de avião no Museu Catavento, 2008. Em dia de céu claro, um avião de pequeno porte no solo e próximo a árvores está preso por cabos esticados a um guindaste amarelo. Um homem de macacão verde supervisiona a operação.
Luzes no céu. A cidade do Rio de Janeiro tem uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo. Além dos diversos shows em Copacabana, há memoráveis espetáculos de fogos de artifício. Na virada de 2022 para 2023, foram mais de 2 milhões de pessoas que comemoraram juntos a entrada do novo ano. Para um espetáculo de cerca de 15 minutos e segurança da população, 10 balsas com aproximadamente 1.800 bombas, pesando no total quase 20 toneladas, são posicionadas a pelo menos 500 metros de distância da areia. Elas são vistoriadas pela Marinha, pelo Corpo de Bombeiros e pela fiscalização de armas e explosivos da Polícia Civil. A operação demanda uma grande equipe e um estudo minucioso para não haver erros. Abre aspas. Começamos a realizar o Réveillon do Rio de Janeiro em 2010 e esta é uma operação bem complexa. Todo o material do Réveillon vai para a nossa base. A gente monta o material nas balsas e leva para a frente de Copacabana. Há toda uma estruturação para isso. A Marinha determina os lugares onde podemos colocar as balsas e acompanha a ida das balsas. Levamos também um rebocador de apoio e um canhão com água, caso haja algum problema e seja necessário apagar o fogo rapidamente. Também tem uma balsa guindaste que fica perto para suporte em caso de qualquer eventualidade. Após a queima de fogos à meia-noite, por volta de 1 hora da manhã, começamos a retirar tudo. Até o meio-dia do dia seguinte, tem que estar tudo limpo. Fecha aspas. Conta Júlio Eduardo Simões, da Locar Guindastes e Transportes.
Foto. Legenda. Carregamento e transporte de fogos de artifício para Réveillon em Copacabana, Rio de Janeiro, 2020. Vistas do alto, cerca de 6 balsas de diferentes tamanhos, com dezenas de fardos de fogos de artifício e baús de alumínio organizados por cerca de 8 funcionários. 1 ou 2 containers em cada balsa. Há espaço para boa circulação. Na parte superior da foto, um guindaste e 2 containers sobre uma das balsas.
O circo chegou. Quem pensou que o transporte de superpesados envolvia apenas a movimentação de turbinas, caldeiras, vigas e equipamentos, está muito enganado. As cargas podiam ser as mais diversas possíveis. Quando menos se esperava, as empresas de transporte superpesados estavam participando de um cortejo circense que costumava acontecer quando da chegada de um circo na cidade. Com o objetivo de comunicar à cidade que o circo chegou, o cortejo era composto por artistas, palhaços, bailarinas, animais exóticos, pernas de pau, pirofagistas e outros tantos. Na foto, vemos 2 caminhões. O primeiro deles carrega 2 elefantes, acompanhados de seu treinador e seguros apenas por uma corrente, enquanto o segundo caminhão traz um dromedário. Considerados totalmente inadequados nos dias de hoje, uma vez proibidas a apresentação e utilização de animais em espetáculos circenses no Brasil desde 2018, os cortejos exibindo animais eram comuns, principalmente em cidades do interior dos estados, nas décadas de 60, 70 e 80.